Queridos, quero falar da alegria que é estar aqui com os irmãos nesse dia tão especial. Primeiramente, por ser o dia do Senhor, dia em que santificamos a Ele e guardamos. E, em segundo lugar, por se tratar do aniversário de 85 anos da mocidade desta igreja. Irmãos tão preciosos, né, que nós amamos. Muitos deles já temos contato com eles, né, nos encontros, congressos e outros momentos. Está também comigo a minha mãe e a minha esposa, que, por sinal, a minha esposa ela é tesoureira da Sinodal de UMPs, né? Então está aqui também representando a Sinodal. E nós estamos felizes em poder estar aqui com os irmãos hoje, celebrando ao Senhor junto com esta igreja também. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias então no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. E vamos estar lendo dos versos 11 a 32. Apenas os versos de números 11 a 32 da palavra do Senhor. É um texto já até conhecido por alguns dos irmãos, mas vamos rogar a Deus que Ele fale aos nossos corações esta noite. Então, Lucas, capítulo de número 15, versos 11 a 32. Todos encontraram? Amém? Acompanhe com fé, então, a palavra do Senhor, que diz assim: Continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado filho teu. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho teu. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez ao Senhor e rogar que Ele fale conosco por meio deste texto. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos estar expondo todos os versículos que lemos. Vamos orar. Senhor, estamos aqui em mais um dia do Senhor. E agora, diante da Tua santa, infalível e inerrante palavra, Senhor, que nós sabemos que é alimento para a nossa alma. E nós nos achegamos a Ti, Senhor, e rogamos que o Senhor se apiede de nós e fale conosco por meio da Tua palavra. Que esta mensagem, Senhor, possa ser impactante às nossas vidas. Possa mudar, Senhor, o nosso agir e a nossa forma de pensar. Que possa nos amoldar a ela, Senhor, esta noite. Fala-nos, Senhor, por meio do Teu Espírito. Desvenda os nossos olhos e faz-nos compreender as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Convence-nos, Senhor, constrange-nos esta noite do nosso pecado e alegra-nos com a palavra de esperança. Assim nós Te oramos, Senhor, e Te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, esta parábola talvez seja a parábola mais conhecida de Jesus. Se você é abordado de repente e alguém diz: olha, me diz o nome de uma parábola de Jesus. Ah, a parábola do filho pródigo. É uma parábola bastante conhecida e bastante pregada também. Certamente você já deve ter ouvido alguma pregação nesta parábola. É possível. Mas normalmente ela é muitas vezes aplicada àquela situação em que uma pessoa que um dia pertenceu à igreja e de repente essa pessoa ela se afastou da igreja e aí ela vem visitar a igreja e então essa parábola mostra exatamente a realidade quando ela volta para Jesus. Aí o filho pródigo ou o bom filho à casa retorna e a gente aplica essa parábola aqui. Mas será que Jesus, quando contou essa parábola, estava apontando para esta situação específica? Para compreendermos ao certo o sentido de uma parábola, é sempre importante observar o contexto em que Jesus a contou. Porque Jesus tinha um objetivo importante quando ele contava a parábola: esclarecer, muitas vezes, para os seus discípulos, qual era a verdade que ele queria passar. Então, olhando para este texto, eu gostaria que você voltasse os seus olhos para os versos 1 e 2 do capítulo 15 que lemos. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 15, nós vamos perceber o contexto no qual Jesus contou esta parábola. O verso 1 e 2 do capítulo 15 diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E então ele começa a contar a primeira parábola. Então ele propôs esta parábola. E ele conta a parábola da ovelha perdida. Depois ele conta a parábola da dracma perdida, versos 8 a 10. E o verso 11, que nós começamos a ler aqui da parábola do filho pródigo, começa com a expressão: e continuou. E continuou por quê? Porque as três parábolas eram exatamente o método ou a forma que Jesus escolheu para explicitar o que ele estava querendo falar àquela situação. A situação em que publicanos e pecadores se aproximavam para o ouvir, mas ao mesmo tempo fariseus murmuravam, dizendo porque ele recebia, ou falando de Jesus, porque ele estava recebendo publicanos e pecadores para o ouvir. Logo, essas duas parábolas, elas estão diretamente ligadas com esta situação. O fato de os fariseus não estarem felizes, porque aqueles que nunca ouviam falar dos oráculos de Deus, diferente dos fariseus que já tinham ouvido falar dos oráculos do Senhor, da palavra de Deus do Antigo Testamento, esses gentios e publicanos agora estavam se achegando para ouvir as palavras de Jesus. E então ele conta as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, e ambas as parábolas, juntamente com a parábola do filho pródigo, nos mostra da alegria que deve haver naqueles que veem ou que contemplam gentios e publicanos se achegando para ouvir a Jesus. Era exatamente sobre isso. Mas na parábola do filho pródigo nós temos um elemento a mais. Porque enquanto na parábola da ovelha perdida nós temos apenas a ovelha perdida, na parábola da dracma perdida nós temos apenas a dracma perdida que é achada e então é festejada, na parábola do filho pródigo nós temos o outro irmão. O irmão que no qual a reação dele não é uma reação de felicidade pelo outro que retorna. Então, esta parábola nos fala desses dois irmãos. E muitas vezes essa parábola ela é tratada assim como na maioria das Bíblias, da SBB, aparece o título: a parábola do filho pródigo. Provavelmente porque a palavra pródigo significa gastador. aquele que esbanja, que se gasta, gastador. Mas nós temos dois filhos aqui. O outro filho que não sai para gastar, mas também faz parte da parábola. Então, o primeiro filho, o filho gastador, certamente aponta para os publicanos e pecadores que viviam em um mundo sem ouvir antes nenhuma palavra de Deus. Mas o outro filho, aquele que cumpria toda a obediência do pai, ele é exatamente aquele legalista, aquele que aqui aponta para os fariseus e escribas. Então essas duas palavras, essa parábola aponta para esses dois filhos. Porém, queridos, eu acredito que o centro dessa parábola ainda não são os dois filhos, mas está exatamente na pessoa do pai. Porque nós vamos observar nessa parábola que o pai é a pessoa nessa parábola que mais se gasta. Nós vamos perceber que o pai é aquela pessoa que mais se dá. Ao longo da parábola nós vamos perceber isso. Portanto, eu queria intitular esta mensagem de hoje com o título O Deus Pródigo. Não se assuste com o título. Pródigo no sentido de que se gasta mais. Não de esbanjador, mas no sentido de que se gasta mais. O pai, que aqui aponta, nós vamos ver claramente que aponta para Deus, ele representa aquele que se gasta mais em favor dos seus dois filhos, totalmente por amor a ele. Essa é a tônica que queremos mostrar esta noite. Então vamos fazer isso de três partes. Primeiro nós vamos observar dos versos 12 a 24, o filho mais novo. Nós vamos estar observando no texto o filho mais novo e como compreender a ação do filho mais novo ou o que acontece com ele vai nos ajudar a entender um tipo de pessoa deste mundo. Depois nós vamos ver dos versos 25 a 32 o filho mais velho e como entender as atitudes do filho mais velho apontam para a atitude também de pessoas que vivem nossos dias. E finalmente nós vamos pensar à luz de toda a parábola sobre quem deveria ser o verdadeiro filho mais velho. Quem deveria ser o filho mais velho correto, que supre ou faz a diferença em relação àquele filho mais velho. Então, que Deus nos ajude a caminhar por esses três momentos. Vamos primeiro observar o filho mais novo, depois o filho mais velho, e vamos responder a pergunta, quem deveria ser o verdadeiro filho mais velho? Então, vamos olhar o texto que começa exatamente falando sobre o pai, verso 11, quando diz... Continuou, certo homem tinha dois filhos. A parábola trata do homem que tinha dois filhos. O início de Jesus contando a parábola é exatamente falando sobre este homem. E o que acontece, verso 12, veja você, é que o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabem. Este é um pedido desconcertante, irmãos. Imagine a época de Jesus. Deixe-me dizer algumas coisas acerca daquela época. Na época de Jesus, o pai ou o patriarca da família era um homem extremamente respeitado. Hoje ainda deveria ser assim. Infelizmente as coisas têm mudado, mas era um homem extremamente respeitado. E o homem, o patriarca, era o dono de todas as terras da família. Toda a herança. E a parte da herança, ou a herança que o pai deixava para filho, era exatamente as terras, a casa, o que ele tinha. Dificilmente o pai tinha um saco de moeda lá embaixo esperando para dar ao seu filho. Não existia isso. Não existia banco, não existia conta. Então, a herança, o bem que o pai tinha, era terras. A terra é um elemento muito marcante em toda a Escritura. Lembra das tribos de Israel, quando são divididas? Cada um recebe a sua parte da herança e a parte é o quê? Terra. Então, o que o filho está dizendo para o pai, quando diz, pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. Ele está dizendo, dai-me a parte da minha herança. A herança, ou a parte da terra que era dada ao filho, normalmente só era dado ao filho após a morte do pai. Quando o pai morria, então a herança era deixada e era repartida entre os filhos. Essa herança era repartida da seguinte forma, 2/3, né, dividido em 3 partes, e 2 dessas 3 partes era dada ao filho mais velho, e somente 1/3 era dado ao filho mais novo, se fosse dividido entre 2 filhos. Por quê? Porque o filho mais velho era o primogênito, Então ele recebia o dobro do que recebia o filho mais novo. E o que essa palavra que o filho mais moço diz, pai, dá-me parte da herança, quer dizer? Essa palavra quer dizer que no fundo, o que o filho mais novo estava dizendo é que ele desejava os bens do pai, mas não desejava o pai. O que ele está dizendo é, pai, seria melhor que o senhor estivesse morto, porque eu poderia ter a minha parte da herança. É isso que o filho mais novo está dizendo para o pai. Quando diz, o que o pai deveria fazer aqui? Um patriarca da época de Jesus deveria simplesmente chamar aquele filho, mandar dar uma surra bem boa nele e depois despedir ele da sua casa ou excluir ele da sua família sem ele levar um centavo na mão. Simplesmente porque ele desrespeitou o pai a ponto de querer que o pai estivesse morto. Mas não é isso que o pai faz, irmãos. Nós vemos aqui o pai, num primeiro momento, se gastando pelo seu filho. O texto nos diz, veja você, verso 12. E ele lhe repartiu os haveres. O que nós temos aqui é que o pai agora foi atrás de pessoas para comprar suas terras. Não era simplesmente assim. Ele teve que ir atrás de pessoas que comprassem a parte da terra que era a parte que ia ser dividida e ia ser dada ao filho. Pudesse vender o dinheiro e então entregar aquele dinheiro para aquele homem. Porque a parábola prossegue dizendo que aquele homem saiu com os bens. Não tinha como sair com terra. Então, o que aconteceu foi que ele vendeu, o pai fez todo aquele trabalho para vender a parte e entregar ao seu filho mais moço o que ele tinha pedido. Mas aquele filho mais moço, ainda ingrato com seu pai, pega, veja você, verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A expressão viver dissolutamente é viver em desordem, sem ordem nenhuma, sem dar satisfação para ninguém, sem ter ninguém como referência. Viver dissolutamente. Foi isso que o filho mais novo fez. E é interessante que esse filho mais novo aponta exatamente para aquelas pessoas, os coletores de impostos, os pecadores. Pessoas que são representadas por eles. Pessoas que não tinham acesso à moral bíblica. Não tinham acesso às leis do Antigo Testamento, às leis morais. E não aprenderam desde a infância. E por isso, Jesus compara ele aqui como aquele que vivia uma vida dissolutamente, uma vida sem lei, uma vida sem ordem, sem referência. Mas o que acontece ainda nesse trecho, acompanhe comigo, verso 14, é a derrocada, é a queda. Porque aqueles que vivem dissolutamente, aqueles que vivem sem ordem, aqueles que para eles Deus está morto, ou o pai está morto, eles sempre caminham para uma derrocada, para uma queda. E é isso que acontece aqui no texto. Olha só o que diz. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Os fariseus entendiam muito bem o que era isso. Os porcos era a situação mais degradante que alguém poderia chegar. E é exatamente isso que acontece. O texto continua deixando ainda mais claro que ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nem mesmo a comida que era dada aos porcos, ele conseguia ter acesso. Toda essa situação que aconteceu na vida deste filho mais moço contribuiu para uma manifestação novamente da graça de Deus na vida dele, ou da sua consciência, no caso aqui da parábola. Então, caindo em si, disse, esse é o sinal da graça, porque quando a graça vem a um homem, ela faz exatamente isso. Ela faz com que ele caia em si. com que ele entenda a situação degradante que ele se encontra, com que ele entenda o poço de pecado que ele se encontra, o poço de depravação que ele se encontra. E é exatamente isso que este homem percebe. E ele faz o contraponto com a casa do seu pai, quando ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? E então ele demonstra todo o arrependimento e ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Em outras palavras, pai, deixa eu apenas ficar aqui neste ambiente de graça, neste ambiente de favor. Eu trabalho, eu pago agora, mas eu quero apenas estar aqui. E ele então se arrepende e planeja ir até o seu pai. Mas é interessante o que acontece, irmãos, e mais uma vez nós vemos o pai se gastando. Verso 20 nos diz: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Interessante, irmãos. Imagina a situação daquele pai. O seu filho disse para ele: pai, eu preferia que o senhor tivesse morto para mim, porque eu quero a sua herança. O pai reparte a herança, vende as suas terras, dá o dinheiro para ele. Ele vai, gasta tudo. Mas ainda assim, quando ele se volta lá na frente, o seu pai o vê e se compadece dele. Isso é se gastar de novo, irmãos. Isso é se gastar novamente. William Hendricks chama atenção para os verbos que ocorrem aqui. Ele se compadece quando ninguém na situação dele se compadeceria. Traria o menino, daria outra surra nele, para ele voltar. Mas ele se compadece. Ele corre. Crianças corriam, mulheres corriam, mas o patriarca da família, todos é que vinham até ele. Mas ele corre. Não só corre, ele lança os braços, ele o abraçou e o beijou. Isso é amor, irmãos. É amor do pai. Tim Keller, comentando esse texto, ele diz: o irmão mais novo sabia que na casa do seu pai havia alimento à vontade, mas ele também descobriu que havia graça à vontade. Não há mal algum que o amor do pai não possa perdoar e apagar. Não há pecado que seja páreo para a sua graça. Eu não sei se você hoje veio aqui visitar de alguma forma esta igreja, e você talvez esteja numa situação como o desse filho mais moço. Esteja em uma queda, ou talvez já esteja no fundo do poço. Mas talvez você não lembre, e talvez eu esteja aqui para lembrar você, que há amor nos braços do Pai. Há graça nos braços do Pai, para que possa te trazer, para que possa te abraçar, para que te possa correr e também beijar. Há amor e graça na casa do pai. O filho mais novo representa o grupo de pessoas que querem esquecer da existência do pai. Pessoas que não querem ter, querem viver uma vida dissoluta, sem ordem, e para isso querem esquecer que o pai vive, querem um pai morto. E por isso esbanjam os seus prazeres. E na verdade essas pessoas, elas gastam o bem que o pai dá. O pai concede vida, o pai concede saúde, o pai concede dádivas preciosas, concede talentos preciosos, mas essas pessoas, elas só querem os talentos que o pai dá. O que acontece com essas pessoas? É que essas pessoas, elas em algum momento caem em derrocada. E se Deus manifesta a sua graça, essas pessoas caem em si. Esse é o evangelho. A graça do Senhor. Eles querem aquilo que podem ganhar do Pai, mas não amam o Pai, apenas aquilo que o Pai pode oferecer. Mas A nossa oração é que pessoas como essas possam cair em si. Que Deus possa manifestar a graça e alcançar essas pessoas. Queridos, em segundo lugar, eu gostaria de refletir com vocês sobre o filho mais velho agora. Versos 25 a 32. Veja o que acontece. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Olha como a mensagem chega para ele. O teu pai mandou matar um novilho porque o teu irmão foi recuperado com saúde. Ele está vivo. O teu maninho, né? O teu amigo, o teu irmão que brincou com você toda a infância, ele está vivo. O que o filho mais velho deveria fazer? Se alegrar com aquilo. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. O texto nos diz no verso 28, essa palavra é muito forte. O texto nos diz: ele se indignou. Ele se irou com aquilo que aconteceu. E o texto continua dizendo: ele não queria entrar. Ora, irmãos, vemos aqui mais um momento de desrespeito ao patriarca, ao pai da família. Quando o pai da família fazia uma festa, e a festa então era colocada para todos daquela casa, ninguém poderia se recusar a participar daquela festa, porque recusasse a participar daquela festa era exatamente um desrespeito. Não só isso, mas um desrespeito público. Enquanto o filho mais moço causou uma vergonha muito grande ao pai quando pediu a parte dos seus bens e foi para longe, o filho mais velho aqui causa vergonha também ao seu pai, quando publicamente se recusa a entrar em uma festa promovida pelo seu pai. Mais uma vez. E tudo isso porque ele estava com ira no seu coração, ele estava indignado no seu coração. Por quê? Quais foram as razões para esta ira? Primeira razão, nós vamos ver aí o verso 29, é que me parece que ele trabalhou duro. Veja o que diz o verso 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então, uma primeira razão é que parece que ele trabalhou duro. Ele se esforçou bastante e não tinha recebido um cabritinho que ele tanto queria. Uma outra razão é que parece que ele foi obediente. O texto nos diz que ele disse: te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Uma ordem tua. Ele foi obediente. E a terceira razão pela qual ele está irado, o verso 30, é: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. A outra, e talvez a fundamental, razão pela qual ele estava indignado e irado, era porque aquele filho foi agraciado com a dádiva de voltar à casa do pai. Aquele filho, seu irmão mais moço. E ele estava indignado por isso. Esses filhos aqui, o filho mais velho, representa exatamente e aponta para o segundo grupo do capítulo 15, nos trata, que é exatamente os que estavam murmurando. Os fariseus, capítulo 15, verso 2. Os fariseus murmuravam e os escribas também, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus retrata nesta pessoa aqui. Estes eram aqueles que representavam o que cumpriam tudo. Não deixavam de cumprir um sortio da lei. Andavam na linha, externamente, mas andavam. E eram capazes de dizer: oh, nós não pecamos, não cometemos nenhum pecado. Jesus já tinha falado acerca desses num sermão do monte. Mas aqui mais uma vez ele fala: esses são esses que dizem: eu jamais transgredi uma ordem tua. Nunca, nunca transgredi uma só ordem tua. O pai mais uma vez se gasta nessa situação. Veja você o verso de número 28, finalzinho, quando ele está indignado. O texto nos diz no finalzinho do verso 28, quando ele está indignado. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mais uma vez o pai vai atrás. E agora, mais uma vez, o pai vai tentar resolver o problema. Conciliar aquele que está irado por conta dessa prática. Ou seja, o pai também vai atrás desse grupo de pessoas. E o pai responde, veja você, verso 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Ora, irmãos, o filho mais velho representa aquelas pessoas que são legalistas. Pessoas que entendem muitas vezes a lei. Pessoas que são muitas vezes extremamente religiosas. Que não falham em sua prática. Mas que muitas vezes fazem isso porque não estão interessados em estar simplesmente perto do Pai. Mas estão interessados em receber as bênçãos do Pai, em receber o cabrito, ou em receber a herança. É óbvio que a indignação dele é porque os dois terços da herança que ficou, que não foi dada ao seu filho, seria dada totalmente para ele. Mas com o irmão mais novo agora adentrando e voltando, é o que nos parece quando é colocado um anel no seu dedo, quando é colocado vestes e sandália nos seus pés. Ele agora teria novamente... ele estará novamente sendo reintegrado à família. E, portanto, a sua herança, mais uma vez, seria partida. A preocupação do filho mais velho, mais uma vez aqui, a semelhança do mais novo, era a herança do pai. Era aquilo o que o pai poderia dar. Nesse sentido, os dois, tanto o mais novo como o mais velho, são semelhantes. Porque todos eles estavam de olho, tão somente na herança do pai. O filho mais velho também não demonstra amor ao pai, e sim a herança que seria sua. Ele representa aqueles que muitas vezes são conservadores e obedientes, mas pelos motivos errados. Eu obedeço ao Senhor. Irmãos, veja como isso é comum em nossos dias. Você diz: olha, eu tenho servido durante tantos dias, eu fiz isso, eu faço isso, eu dei tantos anos da minha vida. Mas hoje, o que eu recebo de Deus? Estou passando por isso, por isso, por isso. O legalista, ele tem esse pensamento. O fato de que a sua obediência a Deus gerará para você uma moeda de troca. A sua obediência a Deus gera uma moeda de troca. Eu obedeço a Deus para Deus me abençoar. Esse é o ponto aqui, irmãos. Que Jesus está falando, porque os fariseus pensavam assim: eu cumpro tudo direitinho na minha vida, porque Deus vai me abençoar. E sabe qual é o mal deste pensamento e desta compreensão, irmãos? É porque muitas vezes, quando a bênção não vem, muitas vezes, quando o sofrimento chega, o primeiro sentimento que você tem é o sentimento do filho mais velho, um sentimento de revolta. Quantas pessoas, quantas mães que reclamam a Deus: por que o Senhor fez isso ao meu filho, Deus? Eu sigo o Senhor direitinho. Eu faço tudo certo. Eu não falto um culto. Eu não desobedeço nenhum dos seus mandamentos, Senhor. De repente, o que é que nós recebemos de Deus? Sofrimento. E aquele irmão mais jovem, que foi tão dissoluto que não obedeceu a Deus. Deus o agracia, traz ele de volta para a casa do pai e o abençoa. E eu que estou há tanto tempo na casa do meu pai, não recebo nenhum cabritinho. Não recebo nenhuma bênção pequena. E aquele recebe a bênção grande. Irmãos, talvez o Senhor esteja falando no nosso coração esta noite. Nós precisamos servir a Deus e obedecer a Ele, não pensando em receber cabritinhos, não pensando em receber bênçãos. Mas nós obedecemos ao Senhor porque amamos ao Pai. E é essa a resposta que o Pai diz: você, meu filho, que está junto de mim, tudo o que é meu é seu. Tudo o que é meu é seu. Todo o meu reino é seu. Você, meu filho, vai se assentar nos tronos comigo. Você vai reinar comigo. O que o Pai diz é isso: tudo o que é meu é seu. Me parece, irmãos, que a figura do irmão mais novo e do irmão mais velho retrata dois principais caminhos pelos quais os homens buscam a felicidade. Alguns buscam a felicidade vivendo dissolutamente, se esbanjando. E para eles, a felicidade é exatamente viver em desordem, sem ter ninguém que pressione para que ele possa obedecer. E o outro é aquele que busca a felicidade por meio de um legalismo, ou por meio de uma obediência fechada, como uma moeda de troca. E nos parece que na humanidade toda que existe esses dois caminhos pelos quais as pessoas buscam a felicidade. E o que Jesus está falando aqui é que existe um outro caminho muito importante para se buscar a felicidade, que é exatamente por meio da graça, por meio de usufruir da graça que emana do Pai, da casa do Pai. Por meio da graça que é viver na casa do Pai. Por meio da graça que é ter tudo que o Pai tem, é seu. Que é você poder usufruir das dádivas. O Senhor me deu talentos, eu usufruo desse talento para a glória do Pai. O Senhor me deu alimento, eu usufruo desse alimento para a glória do Pai. Nós precisamos entender que tudo que o Pai nos dá, irmãos, é nosso. Tudo que é do Pai é nosso. A vida, o alimento, a saúde, tudo isso. A confiança que temos no Pai, tudo isso, irmãos. O caminho da conformidade moral e o caminho do autoconhecimento. Cada um desses caminhos funcionam como uma lente que dá cor a tudo que nós vemos na vida. Tudo que você for ver na vida, você vai estar pensando uma dessas duas formas, na maioria das vezes. Ou você vai pensar: olha, eu vou fazer tudo direitinho aqui, porque você sabe, né? A salvação é individual. Então, aí eu faço um errinho aqui, depois eu não sei o que você vai fazer, mas eu aqui... A gente tem muitas vezes um pensamento de que a gente compra a nossa salvação. A gente escuta muita salvação pela graça, mas muitas vezes o que a gente quer, ou às vezes não comprar a salvação, mas comprar as bênçãos. Nós não precisamos obedecer a Deus para ter as suas bênçãos, irmãos. Nós precisamos obedecer a Deus porque amamos Ele. O testemunho de alguém que é salvo é exatamente obedecer a Deus, porque ama o Pai. Porque quer o Pai perto. Não quer o Pai morto, quer o Pai perto dele. Essa é a razão pela qual nós obedecemos a Deus, pela qual nós viemos à casa do Senhor, domingo após domingo, dia do Senhor após dia do Senhor. Nós estamos cedinho na casa do Senhor, à noite estamos na casa do Senhor. E as pessoas perguntam: por que você tem toda essa devoção? Porque eu amo ao Pai. E não porque, não porque o Pai vai me dar um cabrito. O Pai vai me dar uma bênção. Se eu fizer isso, Ele vai me dar uma casa. Algumas igrejas fazem essa moeda de troca, por exemplo, via campanhas. Faz 7 dias. 7 dias aqui de jejum. 7 dias disso aqui. 8 dias disso aqui. A semelhança deles, eles querem dizer, eu cumpro tudo isso aqui, porque eu quero o cabrito, porque eu quero aquela bênção. Nós precisamos usufruir mais da graça do Pai e usar menos a nossa obediência, ou aliás, não usar a nossa obediência como moeda de troca. E finalmente, queridos, eu gostaria de pensar com vocês sobre quem seria o verdadeiro filho mais velho. Nós já vimos que o filho mais novo apontava para os gentios e publicanos, aquelas pessoas que querem ser felizes por meio de esbanjar os prazeres, mas que muitas vezes caem em si em algum momento de suas vidas e são agraciadas. Nós temos o filho mais velho, que são aqueles religiosos, aqueles conservadores, mas que muitas vezes usam aquilo de forma incorreta. Mas uma pergunta que nos faz pensar é: quem seria o verdadeiro filho mais velho? Porque nós já vimos que a iniciativa para a pessoa voltar à casa do pai, vir à casa do pai, nós vimos que foi o arrependimento do filho mais moço, quando ele diz, eu vou voltar à casa do meu pai. E também a iniciativa do pai, porque note que quando ele planejou dizer para o pai, ele planejou a sua salvação por obras, ou a sua volta para a casa do pai com obras. Se você vê no verso de número 19, o texto nos diz que ele diria, trata-me como um dos seus trabalhadores. Mas quando ele chega perto para falar para o pai, não dá tempo, porque antes dele falar a frase, trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai já diz, traga ele e coloque vestes novas nele. O pai não deixa que ele apunte as obras, mas ele faz isso graciosamente. Mas a salvação, ela não apenas tem o fato do arrependimento e da graça do Pai, mas existe um elemento importante, e que talvez Jesus queira apontar esse elemento quando ele identifica um filho mais velho errado, para que nós possamos nos perguntar, quem deveria ser o verdadeiro filho mais velho? Observe as três parábolas que estão juntas e conectadas, falando sobre essa situação. Na primeira parábola, existiam 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas se perde. Mas o seu pastor vai a buscá-la. Veja você o verso, capítulo 15, a partir do verso 3. Então ele propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu, até encontrá-la? A ovelha que foi perdida, o homem que era dono dessas ovelhas, então, vai buscá-la. E quando ele a encontra, ele a traz e festeja. O verso 6 diz, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A outra parábola, também a semelhança dessa, da dracma perdida, é a história de uma mulher que, tendo 10 dracmas, perdeu uma e... Então, vou ler como está na Escritura, verso 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E quando acha, reúne as amigas para se alegrar. Note que, tanto na parábola das ovelhas, quanto na parábola da dracma, uma vez que a dracma, a ovelha perdida, alguém vai buscá-la. Só que quando chegamos na parábola do filho pródigo, o filho sai, pega a herança do pai, foge, se perde, gasta o dinheiro como quer, esbanja, está perdido, e nós ficamos na expectativa. Onde está o homem que foi atrás de buscar a ovelha? Onde está a mulher que foi atrás da dracma perdida? Cadê? Quem é aqui que vai atrás do filho mais novo que está perdido em outra terra? Está perdido em terras distantes, como diz o verso 13. Quem é que vai lá buscar? Ou quem deveria ir lá buscar? A questão é que ninguém vai buscá-lo. E você fica, por quê? Por que tem que acontecer aquilo tudo e ele vem? Por que ninguém vai lá buscá-lo? Jesus conhecia bem a história entre irmãos, Ele conhecia bem, Jesus conhecia toda a Bíblia e sabia que as suas primeiras páginas da história da Bíblia, nós vemos dois irmãos, Caim e Abel. E quando Deus chega para conversar com o mais velho, ele sempre pergunta por quem? Pelo mais novo. Nos parece ao longo da Escritura que o papel de primogênito, ou o papel de filho mais velho, era um papel de responsabilidade. Ele era responsável por cuidar por toda a sua família, por cuidar dos seus irmãos. Ou não é assim que Rubens faz quando seus irmãos pegam José e querem matar José? Rubens, que é o mais velho, é o primeiro a intervir e dizer: não mata ele. É papel do irmão mais velho cuidar dos irmãos mais novos. Era assim que Caim deveria agir, cuidando de Abel. É isso que um verdadeiro irmão mais velho faz. Um verdadeiro irmão mais velho deveria falar o seguinte: pai, meu irmão agiu como um louco e arruinou a sua própria vida, mas eu irei procurá-lo e o trarei de volta para casa. E se ele já tiver gastado toda a sua herança, como eu acho que gastou, eu arcarei com todas as despesas para trazê-lo de volta à nossa família. Era assim que um verdadeiro irmão mais velho deveria agir. Seu pai, não sabemos qual a idade dele, o texto não nos mostra, mas o irmão mais velho deveria assumir essa responsabilidade de ir atrás do seu irmão, que foi um tolo ao fazer aquilo tudo, mas ele não faz. Uma outra coisa interessante sobre o irmão mais velho é que o irmão mais velho, ele paga o preço. É óbvio que o texto nos mostra a graça de Deus, irmãos, mas havia um preço a ser pago. Um terço da herança se foi. Então só tinha dois terços da herança que seria dado ao filho mais velho. Ao receber o filho mais novo de volta, alguém deveria arcar com esse valor. Quem ia arcar com esse valor? O filho mais velho, porque haveria dividir a herança. Então muitas vezes a gente fala da graça, mas não fala do preço que a graça ela tem. Para que haja a graça, a manifestação da graça, existe um preço que é pago. E esse preço aqui foi pago pelo irmão mais velho. O verdadeiro irmão mais velho deveria ir atrás do seu irmão mais novo, mas deveria também pagar o preço para que seu irmão mais novo voltasse à casa do pai. Enquanto o primeiro ato da parábola, irmãos, mostra a gratuidade do perdão oferecido pelo pai, o segundo ato da parábola nos deixa muito claro o alto custo que é trazer de volta para junto do pai aquele que está afastado do pai. A verdade, irmãos, é que este irmão mais velho existe. Este verdadeiro irmão mais velho existe. Um irmão mais velho que não apenas foi a terras distantes, mas que deixou o céu para vir à terra, para que pudesse olhar para os seus irmãos mais novos e mostrar para eles o quão no fundo do poço eles estavam. Mas não só isso, resgatar os seus irmãos mais novos e levar de volta à casa do pai. E olhar para o pai e dizer ao pai: pai, eu pago o preço necessário para que os meus irmãos sejam admitidos à casa do pai. Este irmão mais velho, o verdadeiro irmão mais velho, irmãos, é o próprio Cristo Jesus. Este é o Evangelho. Um Evangelho de graça, mas um Evangelho de alto preço. Porque na cruz do Calvário, queridos, Cristo Jesus pagou o preço por nós. Na cruz do Calvário, Ele recebeu sobre Ele a ira de Deus. A ira de Deus que deveria cair sobre nós, porque nós pecamos contra o Senhor. Nós estávamos debaixo da ira, mas Cristo Jesus recebeu a ira em nosso lugar. E quando Ele recebeu a ira em nosso lugar, Ele nos trouxe de volta à casa do Pai. Esse é o Evangelho, irmãos. Esta é a mensagem preciosa da Escritura, e que está andando durante toda a Escritura, e aqui não é diferente. Esse deveria ser o verdadeiro irmão mais velho, diferente daquele. Este verdadeiro irmão mais velho é Cristo. Ali, Jesus, na cruz, foi privado de suas roupas, de sua dignidade, para que pudéssemos ser vestidos com uma dignidade e uma posição que não merecemos. Sobre a cruz, foi tratado como uma pária, de modo que pela livre graça pudéssemos ser conduzidos à família de Deus. Ali Jesus bebeu o cálice da justiça eterna, para que pudéssemos beber o cálice da alegria do Pai. Não havia outro modo pelo qual o Pai Celestial poderia nos readmitir, a não ser que o nosso verdadeiro irmão mais velho arcasse com todo custo. Ó, meus irmãos, o que temos que concluir depois dessa reflexão? Algumas coisas. Primeiro, o Evangelho do Senhor, por meio do preço pago por Cristo Jesus, é poderoso para salvar até aqueles que estão no mais profundo poço de depravação. Ele é poderoso para alcançar, porque o preço que Cristo pagou foi alto o suficiente para pagar por aquela vida. A segunda aplicação é que nós que vivemos lidando com igreja todo o tempo da nossa vida, isso é muito bom e precioso, mas devemos estar atentos para que as nossas motivações para servir a Deus não sejam motivações erradas, não sejam motivações de um cabrito, não sejam motivações de uma bênção que Deus nos dá, mas que a nossa motivação de servir a Deus seja o amor ao Pai. Eu venho para pregar, para fazer missões, porque eu amo ao Pai. Eu venho para as reuniões da igreja, porque eu amo ao Pai. Eu sirvo ao Senhor assim, dessa forma, com os meus bens, com as minhas finanças. Eu ajudo pessoas por amor ao Pai. Eu dizimo na igreja, porque eu amo ao Pai. Toda a nossa prática espiritual e religiosa, irmãos, ela tem que estar baseada no amor ao Pai. Porque se estiver baseada em ter uma vida melhor, porque se eu fizer tudo direitinho, Deus vai... Nós estamos parecidos com o irmão mais velho. E finalmente, nós precisamos entender a profundidade do Evangelho que devemos proclamar. Na sua vida diária, você vai lidar com muitas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, que nunca ouviram falar do irmão mais velho, que deixou o céu para a terra para buscar seus irmãos mais novos. Fale desse Evangelho, irmãos. Fale desse precioso Evangelho. Porque assim você vai estar, junto com Cristo, levando pessoas de volta à casa do Pai. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor aplique sua palavra profundamente no nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, depois de ouvi-la. E certamente ela requer uma resposta nossa, Senhor. Primeiro, nós agradecemos ao Senhor por ter falado ao nosso coração, por ter nos ensinado a Tua palavra esta noite, Senhor. Depois nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de amarmos ao Pai com nossas ações. Não nos deixa, Senhor, cair numa religiosidade vazia, mas leva-nos, Senhor, a uma devoção plena e pura à Tua casa, Senhor. A servir na Tua casa, a servir nas sociedades da Tua igreja, Senhor. A sermos motivados, não pelo grupo de pessoas que se encontra ali, não pelas pessoas que estão ali, não pelo reconhecimento dos líderes da igreja, mas nos ajuda a servir por amor ao Pai. Que essa seja a motivação fundamental do nosso coração, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a pregar o Teu Evangelho com fidelidade. E ajuda-nos a nos alegrarmos dia após dia com os filhos perdidos que são encontrados e achados por Cristo Jesus. Assim nós te oramos, ó Deus, Em nome de Jesus. Amém.